Vamos começar as audições. Eu pedi ao Sr. José Rua para está bom, Pedro, para chamar os, para mandar entrar os senhores. E depois alertava aos senhores coordenadores, já agora aí para o CDS também, ou Pedro, para o CDS, no fim da reunião, ou aqui, se houver aqui uma hipótese no intervalo, porque o Adriano tem uma. Tem de fazer uma pequena reunião com os coordenadores durante 5 minutos, preciso mais. Só para tratar de 2 assuntos de organização da comissão. Pode ser? Bem. Muito bem. Bem, colegas, vamos dar início à nossa reunião. Nós hoje temos 3 audições, 2 por sugestão da Comissão da Agricultura, que é esta primeira com a Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, a AJAP. Temos connosco o Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro Ricardo Brito Paes, e também vem a doutora Cândida Pires, Tânia Pires, não é? Ai, não veio o Sr. Presidente. Sr. Engenheiro?
Sim, sim.
O Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro, que é Diretor-Geral da Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, porque o Sr. Presidente está ausente. Muito bem, então nós temos isto organizado, já sabe como é que é, dou-lhe a palavra durante 10, 15 minutos. 15 minutos. 10, 15 minutos, o tempo que quiser, até 15 minutos, para elaborar sobre a proposta. Depois darei a palavra aos senhores deputados, durante uns minutos eles também fazem as questões que quiserem, e depois o senhor engenheiro fará o favor de responder no fim as considerações, e fará as considerações também que entender por bem. Está bem? Então, senhor engenheiro Firmino Pires, tenha a bondade. Vamos ouvir então o senhor engenheiro Firmino Cordeiro, tenha a bondade.
Então, bom dia, senhores deputados, obrigado, senhor presidente. Antes de mais, pedir desculpa porque o Presidente da Organização não pôde estar presente e eu fui incumbido mais uma vez de o substituir. Muito obrigado. Bom, os jovens agricultores são utilizadores do solo, do solo, como queiramos chamar. Não somos propriamente legisladores sobre uma matéria tão, tão complexa. Mas como utilizadores... temos várias notas que queríamos deixar, não sobre o artigo 1 ou 2 ou 3, são matérias que vocês têm-se debruçar. Agora, nós necessitamos, confesso, quando se fala em transparência de uma lei, de uma matéria tão complexa, nós necessitamos que isso seja, seja claro, seja objetivo e que é rústico, que é urbano, onde acaba um, onde termina outro, onde é que existem mais e menos conflitos, quais são as áreas e regiões e dentro da componente agrícola e pecuária existem, como sabem, muitas zonas de conflitos. Se olharmos o leite, a suinicultura, a fruticultura, a horticultura, regiões do Entre Douro e Minho, da beira litoral, mesmo até no Ribatejo Oeste, temos aqui situações que não sabemos se resolvem ou se podem resolver dentro de uma formulação de uma lei desta natureza ou não. O que é certo é que existem. Existem essas dificuldades, tal como existe a dificuldade, por exemplo, no ano, nos últimos 2, 3 anos, onde é que se têm instalado jovens, bastante jovens agricultores no país, nós ficamos quase entregues à nossa sorte, se me permitem a expressão, e não tenho nada contra os planos diretores municipais e outros, com certeza irão ouvir muitas razões ou não de todos esses interlocutores, mas ficamos entregues à avaliação que os municípios fazem dessas mesmas situações. Construções, não construções, distância até à habitação, às habitações mais próximas, 200 metros se for na pecuária. Bom, nós temos assistido a atrasos muito grandes e eu acho que projetos que foram aprovados em 2013 ou ao longo de 2013 que têm um período mais curto para a realização dos investimentos. A realização de investimentos envolve sempre 2 anos, mas nestes casos, ou neste caso em que foram aprovados com um encerramento do quadro, as aprovações durante 2013 têm um período mais curto para a realização dos investimentos e muitos deles, como sabem, implicam construções, melhorias de estábulos, de ovis e de outras construções, não só animais, como outro tipo de infraestrutura. O que quer dizer que, com atrasos desta natureza, que eu acho que são subejamente conhecidos todos, alguns desses investimentos podem estar em risco e nós gostávamos de ver, já provedores para tantas áreas e tantas matérias, mas não, nós não temos onde é que nos queixar, digamos assim, porque se nós vamos fazer uma referência...
à Assembleia da República.
Pode ser, de facto. Não sei se chega a tempo de resolver o problema depois dos timings, mas obrigado, Sr. Presidente. Eu vou anotar uma boa referência. Agora, o que acontece é que quando fazemos essas notas junto do município, são as questões técnicas, são as reuniões de Câmara, são um conjunto de coisas que nos vão atrasando. E depois damos e-mails pequenos, a dimensão dos municípios, somos sempre notados, mas quem serão? Eles estarão do lado A, ou do lado B, ou do lado C, quando a área de administração é pequena, digamos assim, as dificuldades. Estas dificuldades são mais que muitas. Portanto, eu queria deixar esta nota, estas notas que me parecem, para já, extremamente importantes. Depois, fazendo uma leitura muito rápida e quase transversal da proposta de lei, os princípios gerais, digamos assim, o que está subjacente, concordamos, a transparência, como disse, salvaguardar os valores naturais e promover a exploração de recursos florestais, agrícolas, portanto, de certa forma, não permitir que o espaço considerado mais urbano tenha expansão, tenha a liberdade, digamos assim, de ir ocupando. Estes princípios gerais acho que são claros, são de fácil compreensão. Agora, o que nos parece mais complicado é aplicar, é objetivar isto, por forma a que o cidadão, o proprietário, os interessados, digamos assim, sintam segurança na aplicabilidade destas coisas, e nomeadamente quando precisam delas. É evidente que aparece aqui, associado à Bolsa de Terras, uma coisa que me parece algo estranha, que é o que não é utilização, digamos assim, de passar, o que não é utilizado, a terra tem dono, toda ela tem dono, pelo menos eu tenho essa percepção. Agora, o que não é utilizado, ou que não está a ser utilizado, ou que não tem proprietário identificado, ou que não se tenha vislumbrado nenhum proprietário nos últimos tempos, então passa automaticamente para a Bolsa. Eu acho que, com algumas nuances, pode eventualmente isso surgir, mas eu acho que quando se criou a Bolsa de Terras, um dos primeiros proprietários no país é o próprio Estado, e não sei se o Estado já disponibilizou para a Bolsa de Terras um conjunto de áreas bastante grande, que tem, aliás, foram identificadas já mais de 18 mil e 20 mil hectares com alguma disponibilidade, e os jovens agricultores, pelo menos esses, não sei se outros, com certeza, a precisar delas para poderem investir. Depois, o que se nota também é que existe uma intervenção do Estado, depois para um nível mais regional, ou intermunicipal, e depois para um nível municipal. O nível municipal eu não direi que é os PDMs, nós entroncamos muito em dificuldades no PDM, diga-se passagem que para nós é complexo mexer, abordar a situação, porque mesmo também nos nossos investimentos nunca sabe o que é uma construção, onde acaba uma construção rígida e onde começa uma estufa com outro tipo de dimensionamento e até com outro tipo de resistência. E nós hoje cada vez estamos mais vulneráveis, não sei se é devido às alterações climáticas, tem chovido tanto que não convém falar muito de alterações climáticas, mas também estamos muito mais vulneráveis a catástrofes nos últimos tempos climatéricas têm-se verificado. O que quer dizer que estas estruturas têm de ser mais reforçadas. Se não forem mais reforçadas, parece que já estamos então. Eu nunca vi ninguém em situações normais a viver dentro de uma estufa, mas há uma grande polémica do que é as estufas com aquelas dimensões ou o que é o túnel com arco mais pequeno, com um diâmetro maior. Bom, nas câmaras, permitam-me isto com toda a sinceridade, mas estas questões são extremamente pertinentes porque elas surgem e surgem connosco quando estamos a investir, quando apresentamos os nossos projetos e fundamentalmente quando temos timings para cumprir. Depois, esta lei parece-me vaga quando mexe ou não mexe com o conceito de RAN, com o conceito de REN, com a erosão dos próprios solos. Acho que para nós é uma preocupação extremamente importante a preservar, mesmo fazendo agricultura, pode-se promover a menor diminuição deste fenómeno da erosão. Já lá vai o tempo em que deixou de existir em Portugal investimentos na área do emparcelamento agrícola, que é uma área extremamente importante, quando todos nós desejamos, e felizmente tem crescido a área média das explorações de jovens agricultores, e não só, mas dos últimos investimentos, quando a área média da exploração anda na ordem dos 9, qualquer coisa hectares, nos últimos projetos ela está a ultrapassar isso, estamos quase nos 20 a nível dos jovens agricultores, o que quer dizer que essa necessidade é também uma necessidade, mas esse conceito de dizer assim, nós conseguimos ser mais competitivos em termos agrícolas se tivermos melhores dimensionamentos, é evidente que não desejamos ter áreas que são impossíveis no nosso país, mas a questão do emparcelamento é extremamente importante. Para nós também, eu acho que... E depois também temos a questão hídrica. A questão hídrica, não sei se aparece aqui ou não, pelo menos eu não me apercebi, porque quando um projeto, fazer um furo parece, é mais simples, um furo artesiano, mas se for para construir uma mini barragem ou uma charca, as demoras são mais que muitas também em termos de pareceres, de autorizações. Bom, nós mergulhamos, confesso, quem investe mergulha numa teia burocrática do outro mundo, que não faz sentido num país que quer crescer, num país que precisa de investimento nos solos, no território, a componente agrícola, florestal e outras ocupações, pastagens, ocupam 94%, do território, isto em Portugal continental. Portanto, eu acho que uma proposta de lei desta natureza deve assentar um bocadinho quem são os fazedores, digamos assim, desta administração. A administração é feita aqui a lei, mas depois lá fora existem ali os cultivadores, digamos assim, os rurais, que devem ter a vida facilitada e que a maior parte das vezes isso não acontece. Eu termino com esta nota. A multifuncionalidade da agricultura para nós também é importante porque ela existe. Nós não temos uma agricultura portuguesa, não é toda ela competitiva. existe uma fração extremamente competitiva, existem outras menos competitivas, mas não menos importantes. E são estas agriculturas, digamos assim, que devem continuar a ser apoiadas, e temos dúvidas se o estão a ser nestes últimos tempos, porque todas estas realidades e estes agricultores vivem em zonas, de facto, onde é que é difícil até fazer agricultura, mas se não fizermos lá agricultura ou floresta, não sei se haverá espaço para fazer, espaço há, mas não sei se haverá condições para fazer mais alguma coisa que não seja isto. Eu não sei como é que a sociedade poderá um dia pagar isto, ou como é que o poder, ou como é que a própria União, digamos assim, pode pagar isto desta forma. Agora, nós só nos lembramos destas regiões, destas vastas regiões do território, quando aparecem incêndios ou quando aparece outro tipo de catástrofes. E eu acho que também numa proposta onde é que uma das preocupações assenta também nos solos denominados rústicos, digamos assim, este caráter multifuncional da agricultura, isto entronca no melhoramento ambiental, dos recursos naturais, da paisagem, portanto é este o contributo que essas agriculturas menos competitivas podem dar, pode ser de certa forma contemplado ou aberta a possibilidade, digamos assim, de os próprios agricultores saírem beneficiados, não como jardineiros, mas como parte interessante e interessada numa administração, como o último elo da cadeia, digamos assim, numa administração que se quer todo um território que Portugal deve preservar, e penso que é esse o objetivo. Da minha parte, Sr. Presidente, nesta fase não me alargaria muito mais.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Caros colegas, vamos então, como sabem, temos três audições hoje, agora estamos na primeira. Primeira ronda, Cristóvão Norte, peço para se conterem dentro do tempo estabelecido.
Eu sempre fui contido, Sr. Presidente.
Para a próxima. Obrigado. Cristóvão Norte, tenha a vontade, PSD.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Tenha a vontade. Cumprimentar em primeiro lugar os representantes da Associação de Jovens Agricultores e dar desde logo uma nota a respeito da questão que se prende com a agricultura competitiva, que se tem radicado cada vez mais nas exportações e tem dado um potencial significativo ao nosso setor transacionável. Também saber que tem uma visão moderna, uma visão que vai no sentido de ganhos de gestão, que são absolutamente essenciais para criarmos uma agricultura competitiva que tenha capacidade de vencer numa economia global. Em relação aos aspectos que teve a ocasião de frisar, alguns dos quais são mais do ponto de vista da filosofia e assentes também nas lógicas burocráticas que por vezes prejudicam o investimento, eu quero assinalar aqui três ou quatro aspectos que entendo particularmente relevantes. Em primeiro lugar, em relação às questões da transparência, designadamente no que tange à circunstância do PDM vir a albergar todas as regras dos planos, o que é obviamente um ganho de causa significativo, porque fica um plano com eficácia plurissubjetiva, em vez de haver vários planos que acabavam por prejudicar a vida de quem queria investir e criar incerteza e insegurança jurídica. Essa circunstância fica ultrapassada neste quadro jurídico e, portanto, esse é um elemento, por um lado, que assegura transparência, mas, por outro lado, também cria previsibilidade, certeza e segurança jurídica nos agentes económicos. Por outro lado, também teve a ocasião de frisar a questão que se prende com o crescimento desregrado dos perímetros urbanos e a forma como esse crescimento pode prejudicar o solo, que é um recurso limitado, perecível, não renovável, designadamente até em zonas do litoral que fica adjacentes a malhas urbanas, que muitas vezes têm alto potencial produtivo e nessa circunstância são muitas vezes utilizadas para outros fins que não são racionais e que privilegiam uma lógica de curto prazo, não uma lógica estruturada de potencial de longo prazo, que obviamente eu espero que esta lei tenha a capacidade de acolher e, em alguns aspectos, claramente me parece que tem, designadamente, quando revê as categorias de solo e, dessa forma, permite, de forma mais transparente e clara, aproveitar de forma mais racional os recursos do solo. Eu acho que isso consegue fazer. Porventura, ainda há espaço para aperfeiçoar o regime jurídico nesse sentido, mas acho que uma lei de bases também deve importar, em primeira instância, as questões filosóficas, ou seja, a forma como nós encaramos, para depois permitir que as leis que lhe dão concretude assegurem um desenvolvimento desses regimes no sentido que está estabelecido nessa lei de bases. E, portanto, admito por vezes que a discussão possa parecer um bocadinho hermética e difícil, com certeza, mas as questões da lei de bases, até a forma como juridicamente elas são tratadas, servem também para criar esse enquadramento, o qual deve ser respeitado pelas leis que a concretizam. Fazer aqui uma pequena nota daquilo que eu julgo ser a Bolsa de Terras para precisar aqui um aspecto. O que me parece em relação à Bolsa de Terras, e permita-me aqui contradizê-lo, tem a ver com o aspecto que salientou. O que se trata na Bolsa de Terras são aqueles que são não registados, não inscritos e ainda assim gozam de um prazo de 15 anos para comprovar a propriedade. Portanto, não há aqui nenhum mecanismo que se possa equivaler a uma expropriação. Há sim, por outro lado, uma proteção de terceiros a quem for atribuída a terra para a exploração, que obviamente não lhe pode ser oponível porque o proprietário não apresentou em tempo os documentos que demonstravam a propriedade. E, por via disso, a Bolsa de Terras existe para disponibilizar solos e também, no âmbito dos jovens agricultores, criar mais oportunidades e soluções alternativas para responder às necessidades do setor. E, portanto, as questões aqui são, sobretudo, filosóficas. Eu não tenho uma questão em concreto para colocar. Agradeço os contributos. E também o Grupo Parlamentar do PSD está à vossa disposição.
Muito obrigado, Senhor Deputado Cristóvão Norte. Dou a palavra agora ao Senhor Deputado Miguel Freitas, do PS. Miguel Freitas, do Partido Socialista. Senhor Deputado Miguel Freitas, senhor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Cumprimentar o Senhor Engenheiro Firmino Cordeiro, que o acompanha. Quando nós falamos da Lei de Solos, aquilo que se nos coloca é o conflito entre solo agrícola, solo rural e solo urbano, nas suas diversas utilizações, sendo que o solo rural não tem o mesmo valor se for um solo agrícola com capacidade produtiva ou um solo que tenha menos capacidade produtiva. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que quando equacionamos a questão da lei de solos, devemos também encarar a multifuncionalidade das utilizações do próprio solo rural. Porque normalmente encaramos apenas o conflito entre solo rural e solo agrícola. Comecemos pela primeira dimensão. Conflito solo rural, solo agrícola. Aí a questão que se me coloca é se acham ou não, porque o que está aqui em causa na lei de solos, do ordenamento do território e do urbanismo, é por um lado a salvaguarda do recurso ambiental e produtivo que é o solo, mas por outro lado também a programação desse recurso em função das suas utilizações. Bom, e, portanto, aqui a primeira grande ideia é saber se o solo deve ser rural até que esteja programado como solo urbano ou não. Isto é, se nós devemos passar a solo urbano para depois reverter, se ele não for utilizado, hoje há muitos casos no país em que nós temos solos urbanos não utilizados que deviam estar libertos para de novo ser solo rural, isto é, para ter utilização agrícola, e o que acontece é que o custo desse solo, por ter sido transformado em solo urbano, é impossível para qualquer atividade que não seja a atividade urbana. E, portanto, se esta lei deve ou não deve acautelar esse limite de programação relativamente ao solo rural. Isto é, o solo ser sempre rural até que seja urbano, isto é, até que esteja programado para ser urbanizado. Até esse ponto ele deve manter-se como solo rural. A segunda grande questão, quando tratamos ainda de conflito entre rural e urbano, é a Reserva Agrícola Nacional. Isto é, se deve ou não deve manter-se um regime em Portugal de Reserva Agrícola Nacional. Qual é a opinião da AJAP relativamente a essa matéria? Mas depois temos a tal multifuncionalidade, temos o conjunto de outros usos do solo que não apenas para a agricultura competitiva. Nós temos hoje um problema em Portugal de abandono da terra, de abandono dos territórios, e, portanto, o que é preciso saber é como é que nós remuneramos o conjunto das outras atividades, nomeadamente a remuneração dos serviços prestados pelos ecossistemas naturais. Nós temos mecanismos na política agrícola que fazem essas compensações, as agroambientais, as silvoambientais, as imunizações compensatórias. O que eu gostava de saber é se a AJAP considera que isso é suficiente para fazermos o tal, para termos uma política de repovoamento em Portugal, repovoamento de atividades, mais do que repovoamento habitacional, de repovoamento de atividades, se isso é suficiente ou não, se devemos ter outras políticas, temos agora o greening, se temos, podemos ou devemos ter outras políticas no sentido de poder apoiar essas atividades. Finalmente, Sr. Presidente, termino, finalmente uma outra preocupação que temos. Esta lei propõe a tributação das mais-valias. Ora bem, a tributação das mais-valias significa uma coisa, aumento do custo do preço do solo. Certo? Portanto, é claramente o aumento do custo do solo. E eu queria saber era como é que a AJAP encara esta questão, já que o custo do solo é uma das formas de onerar a atividade agroflorestal, se considera que isto é positivo no sentido de prosseguir o desenvolvimento agrícola e florestal em Portugal.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Freitas. Agora vou dar a palavra ao CDS-PP. É o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares que fala, e depois não sei se partilham o tempo, não.
Muito obrigado, Sr. Presidente, depois iremos partilhar o tempo e falarei eu.
Pedro Moraes Soares, depois o Sr. Deputado Manuel Isaac. Tenha a bondade.
Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar, portanto, o Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro. E, em nome do Grupo Parlamentar do CDS, agradecemos os contributos, portanto, que aqui foram dados e aqui transmitidos para esta importante PPL. Registamos igualmente, portanto, as preocupações, portanto, que foram aqui transmitidas pela Associação dos Jovens, portanto, Agricultores, e de facto interessa nesta comissão ouvir e ponderar a introdução, portanto, de ganhos e possíveis ganhos e inovações, nomeadamente daqueles que são positivos e que também resultam também da própria experiência e, se possível, também colmatar falhas. De facto, todos estamos de acordo, portanto, da necessidade, portanto, de reconduzir as prioridades, portanto, as prioridades do solo. Reconduzir, portanto, como aqui também há pouco foi referenciado para a promoção e exploração dos recursos florestais, portanto, e também agrícolas, e reconduzir como para a salvaguarda dos valores naturais e ambientais, como foi aqui também referenciado. A questão, portanto, que lhe pretendia, portanto, colocar os custos de infraestruturação não é aproximada, portanto, dos centros urbanos, portanto, ou seja, portanto, nos meios rurais não é aproximada, portanto, dos centros urbanos, mas temos assistido, portanto, a um preocupante, portanto, abandono, sem prejuízo de alguns dados, portanto, que contrariam, portanto, esta tendência, têm vindo a contrariar esta tendência dos meios rurais, e se, na sua opinião, portanto, uma lei de bases do solo, portanto, de ordenamento do território, poderia ser um meio, ainda que complementar, para uma fixação das populações, portanto, em meio rural. Muito obrigado.
Sr. Deputado Manuel Isaac, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Engenheiro Firmino. Algumas questões que o Engenheiro pôs aqui já foram postas também por outras instituições que foram aqui ouvidas, outras confederações, e realmente prende-se com a dificuldade que tem qualquer agricultor, mas isso foi desde sempre, e espero que esta lei contribua para que isso, de uma vez por todas, seja mais fácil, que é a confusão entre câmaras municipais, CCDRs e ambiente. E é este o grande problema quando algum agricultor quer fazer um investimento e passa anos para legalizar a sua exploração. Nós sabemos que existe o RIAP e que o RIAP não tem conseguido, desde 2008 até 2013, resolver estas questões que estão para trás, e foi lá há bocadinho ali nos 300 metros, e muito bem, porque o problema é que os PDMs não respeitaram estes 300 metros das infraestruturas agropecuárias que existiam e que os PDMs levaram a parte urbana até estas instalações, não cumprindo a regra que elas cumpriram, dos 300 metros, e hoje temos casas encostadas às populações agropecuárias, com todos os inconvenientes que daí vêm, e depois quem lá mora a queixar-se das agropecuárias que estavam sossegadas no seu cantinho e que foram lá ter com elas. Eu acho que esta lei dos solos devia contemplar precisamente isso. Ou seja, ou aproveitamos que esta lei dos solos consiga legalizar todas essas situações, ou nunca mais as vamos legalizar. Não conseguimos até aqui, se não o fizermos agora, nunca o vamos conseguir. Eu acho que isto devia ir mais longe e devia de contemplar precisamente isso, e isto aqui tem muito a ver com as RENs e com as RENs, mas principalmente com as RENs, porque há muitas explorações que foram feitas há 20, 30 anos, continuam a elaborar, mas não estão legais. E se não o fizerem, correm o risco de amanhã terem que fechar portas porque não são legalizáveis, e não sendo legalizáveis não podem exercer a sua função mais dia, menos dia, isto é uma questão de tempo. Quando precisarem ter a certificação, fecham mesmo portas que não têm hipótese de ser certificadas, que não estão legais perante a lei. Outra questão, como o colega levantou aqui, é a questão que ele disse muito bem, dos custos. E uma das formas que as câmaras tiveram para não ter estes custos com as condutas de água e com as condutas também de saneamento, foi precisamente nas aldeias, estenderem as aldeias parte urbana e não ser diversificadas. Eu acho que aqui devia ter em conta também, se o seu proprietário tem a sua exploração naquele sítio, ele tem maneira de fazer lá a sua casa e fazer lá as suas instalações. E eu estou muito de acordo com a reabilitação urbana. E eu fazia essa pergunta, que vive no meio rural, e sabe perfeitamente, eu acho que se deve de aproveitar aquilo que existe e não fazer construções novas de qualquer maneira e deixar aqui todas aquilo que existe, porque isso também está a dar cabo das aldeias e de um património que é nosso. Muitas vezes deixam-se ir casas e fazem-se casas novas, isso não faz sentido nenhum. Eu percebo as vossas preocupações e esta questão que já se falou aqui, termino já, Sr. Presidente, do cadastro, mas hoje já temos algumas ferramentas, como o parcelário e também como os P1, os P2 e os P3, que já vêm há uns anos esta parte e que já identificam muito bem o que é que são os solos e o que é que existe em cada zona.
Muito obrigado. Muito bem. Caros colegas, muito obrigado. Dava a palavra agora ao Sr. Engenheiro Firmino para as considerações finais que entendesse por bem, atentas estas considerações que foram feitas aqui pelos senhores deputados. Se tem o que tiver.
Muito obrigado. Eu acho que é pertinente, de facto, as questões foram colocadas e observações, e acho que facilita também o complemento de algumas coisas que nós dissemos em relação a esta lei. Mas eu acho que se nós queremos identificar bem o nosso território, urge, de facto, fazer-se um cadastro, começando por esta última nota, como deve ser. Não existe. E aquilo que existe são imposições comunitárias que estamos sempre atabalhoadamente a fazer, à pressa, a correr, forçando as organizações, a timing, e depois acabamos por gastar dinheiro e o problema não fica resolvido. Em relação a esta questão das explorações pecuárias, antes de haver, eu acho alguma piada nisto, antes de chegarem as casas estavam as explorações e agora fecham as explorações e as casas mantêm-se, portanto, bom, se de facto são os seres humanos que têm prioridade, não são os animais, mas os animais alimentam os seres humanos, bem, isto tem um ciclo, depois não sabemos muito bem onde é que começa e onde é que acaba. Eu acho que uma lei a surgir sobre estas matérias devia restabelecer a legalidade disso, ou tentar pelo menos não onerar os custos dessas explorações, que porventura já estarão elas quase a fechar, pela vida mais ou menos fácil que têm tido, se bem que agora nos últimos meses o preço do leite tem estado ligeiramente melhor, mas a tendência não é para melhorar, atenção, os números, algumas informações que nos vão chegado, mas tem subido um bocadinho, algum otimismo, mas o RIAP ainda bem quase se apagou, porque se isso não tivesse acontecido, muitas já teriam fechado. E se esta lei, no culminar disto, puder resolver isto, agradecemos porque senão vamos ter de nos colocar ao lado das explorações, porque é o que eu digo, as explorações já existem há muitos anos e provavelmente as casas surgiram depois e elas é que foram autorizadas a ir para lá, porque a exploração efetivamente já lá estava e depois não há distância que resolva o problema. Isto é, muitas das vezes também acontece que a exploração tem essa área e em função dos PDMs obrigam é que o estábulo, não sei, seja no final da exploração, com custos enormes para a própria exploração, e está no mesmo espaço geográfico, quando também não faz grande sentido, muitas das vezes, a rigidez de determinados aspectos com que os municípios se referem quando pedimos a validade, quando pedimos as avaliações. Depois, em relação ao que disse o Sr. Deputado Miguel Freitas, e começando pela reta final, a remuneração dos territórios menos agrícolas e como é que as agroambientais, e agora o greening é um conceito recente que vai surgir agora, que podem vir ou são suficientes ou não para resolver o problema. Bom, eu confesso que as agroambientais não têm sido suficientes de forma alguma, porque as agroambientais existiram em Portugal entre 2000 e 2006, desapareceram de 6 a 14, como sabem, portanto, ou se existem são agroambientais extremamente complicadas para o agricultor, que quando se meteram nelas, passado uns tempos, começaram a descobrir o que é que aquilo implicava e tiveram quase uns ir fechando essa candidatura e outros, porque já não conseguiam fechar, foram aguentando com muitas dificuldades, portanto, extravasando um bocadinho aquilo nos conceitos que estão subjacentes a este novo período agroambiental. Nós não sabemos quem tem as culpas. Agora, quem sofreu com isso foi o agricultor, e sofreu bastante porque as agroambientais podem até não ser considerados um apoio à rentabilidade da exploração agrícola. Mas há uma coisa que elas funcionaram na nossa perspectiva. Elas, efetivamente, levaram a que o agricultor tivesse mais preocupações ambientais, tivesse novos conceitos na utilização de agroquímicos, depois numa fase mais posterior de proteção para a produção integrada, até na mobilização do solo, o conceito da erosão que eu há bocado referenciei, portanto, da aplicação dos próprios fertilizantes, não só dos agroquímicos, portanto, existiu toda uma evolução na atividade agrícola que praticamente sou quando surgiu uma nova filosofia em relação às agroambientais. E o problema é que nunca foi alterada e várias foram as solicitações ao longo de um período bastante grande que durou todo um quadro comunitário. Agora, se as agroambientais seriam suficientes ou não, é evidente que para o agricultor poderão não ser suficientes. Agora, tal qual elas estão, e confesso, tal qual elas parecem vir a estar, nem como estão, nem como podem vir a estar, como nos têm chegado algumas informações, não são suficientes de maneira alguma. Portanto, era preciso redefinir o quadro das agroambientais e tirar, porventura, os bons ensinamentos que o período 2000-2006 trouxe a este quadro legislativo oriundo da União Europeia. E é evidente que a componente nacional acabou por, na nossa perspectiva, acabou por dizimar todo um trabalho que estava a ser feito pelos agricultores, pelas organizações, pelos organismos de controle e pelo Ministério, que estava perfeitamente afinado para novos desafios, se alguns erros houve a quando da sua implementação. Pois o greening é um conceito novo, são imposições comunitárias, faz todo sentido existirem reservas de área, digamos assim, para não ser tão intensivas, mas isto estamos a falar de agriculturas familiares. Nós não devemos ter esse problema, porque se nós tivermos uma política agroambiental ou novas agroambientais que os agricultores sintam segurança em se candidatar, no fundo elas anulam-se, digamos assim, e esse agricultor está em greening, digamos assim, portanto não tem esse problema a esse nível. Agora, parece-nos pouco para, como remuneração, se nós, doravante, pensarmos que devemos ter agricultores nessas mesmas regiões, que este apoio ao hectare ou à área seja suficiente devido às tarefas que o agricultor presta a essa mesma comunidade. Como é que isso pode vir a ser compensado, ou a ser apoiado, digamos assim? Eu acho que são discussões que a União Europeia tem de perceber a dimensão e a territorialidade de cada um dos países e o que é que se passa em cada uma das regiões, e que isso possa vir a ser contemplado. Não me parece que tenha existido essas preocupações, mas são pertinentes. A questão da Reserva Agrícola Nacional, Sr. Deputado, confesso-lhe que devo ou não manter-se. Se nós nos queixamos que houve solos rurais que estão hoje como solo urbano e são difíceis de regressar pelos custos que têm, e porque a urbanização, digamos assim, de certa forma também parou, e parou por dificuldades, eu acho que por vezes a Reserva Agrícola Nacional entronca-nos em algumas dificuldades. Se há RAN, se estamos na reserva Agrícola Nacional, não podemos já fazer determinada construção quando ela é precisa para a exploração. Há coisas que a nós nos são colocadas no dia-a-dia dos projetos, e que nós perguntamos o porquê. Nós estamos a trabalhar uma exploração que precisa de infraestruturas, e se lá não existia nada que podemos reestruturar ou melhorar, então tínhamos de fazer, mas não podemos fazer porque temos ali qualquer coisa em reserva e não podemos mesmo fazer. Por vezes pode-se inviabilizar a exploração. Uma lei de base com uma filosofia assim devia deixar a linhas claras para facilitar a vida a quem investe. Eu acho que isso acho que é importante, acho que é crucial. Em relação à Bolsa de Terras, como disse o Sr. Deputado do PSD, pois eu não sei se 15 anos são suficientes, muitas das vezes, quando a propriedade até tem alguém que diz é minha, mas ele, esse senhor, ou por causa dos seus antepassados ou anteriores, não tem forma, não sei se haverá algo, não tem forma de provar que é dele. Acho que ainda há aí propriedades no país que existem que têm essa dificuldade. Portanto, eu não sei se ele ficar sem ela por não estar a usar. Bom, acho que são áreas bastante, bastante delicadas. Eu acho que o Estado devia dar o exemplo, e permitam-me rebater esta nota que eu disse há bocado. O Estado tem área que está mais abandonada do que essa que alguns agricultores têm abandonada. E se cria uma lei desta natureza, faz todo o sentido que as terras do próprio Estado estejam à disposição de quem quer investir. Portanto, essa era uma nota que eu queria deixar, e não apareceu a quando do surgimento da Bolsa de Terra. São áreas consideráveis, atiro-me sempre o exemplo de Idenha, mas isso quase surgiu antes de ter surgido a Bolsa de Terras. Portanto, este exemplo não cola, pelo menos na nossa interpretação, porque há outras áreas que essas sim fazia sentido estarem, e nós sabemos, temos a noção clara, que estão em perfeito abandono. Sr. Presidente, eu não sei se nos falta alguma nota. Agradeço também a disponibilidade e o convite que nos foi formulado, e alguma nota nós poderemos fazer chegar a algum documento escrito sobre essa matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro. Está terminada esta audição, com os agradecimentos da Comissão e de todos os membros dos grupos parlamentares. Vamos fazer aqui, caros colegas, um interregno até às 11, temos outra audição. Mas neste interregno eu queria reunir aqui também com os coordenadores, pelo menos os que estiverem cá, toda a gente, obviamente, queira ficar na reunião pode ficar, mas é uma questão tratada, algumas questões administrativas da Comissão. Muito obrigado mais uma vez, Engenheiro.